Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, boa tarde a todos. Espero que tenham tido uma boa semana no caminho para Fire. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, aqui o André Freitas. Olá, André.
Olá, Luís. Obrigado pelo convite para estar presente neste grande podcast.
É obrigado.
Um prazer.
Obrigado. Acho que vai ser um podcast muito interessante para a nossa comunidade. É um tópico que eu não domino e que passei a conhecer um bocadinho melhor por tua causa. E acho que pode ser interessante para alguns membros da comunidade. Mas antes de começarmos, queria só pedir para falar aqui de um evento que eu vou lançar, antes que me esqueça, por isso fica já despachado no princípio do podcast, que é um anúncio, que estamos agora quase no Dia Mundial da Poupança e nós costumamos lançar, nesta altura, o nosso evento sobre PPR. Chama-se Tudo Sobre PPRs e são 3 masterclasses que vão acontecer na próxima semana. Portanto, no dia 6... 8, nos dias 6, 8 e 10 de novembro, segunda, quarta e sexta, às 7h30. Na quarta-feira é imediatamente a seguir ao futebol, portanto o horário já foi pensado com isso em mente. E pronto, é para as pessoas que querem descobrir tudo sobre PPRs, portanto desde o porquê investir, a vários casos com os PPRs, até à estratégia do PPR Stoic, depois se for interessante para as pessoas. Portanto, está o anúncio. Vou depois pôr aqui o link também para as pessoas se inscreverem. Aliás, está aqui o site. Ok. E depois podem se inscrever. Eu já depois ponho isto no grupo. E então, André, passando aqui para o tópico da sessão de hoje e para a nossa comunidade, então, quem é o André e o Unlocking Fire, esse projeto?
Boa. Olá, Luís, novamente, e boa noite a toda a comunidade de Fire Talks. Quem é o André? Sou natural da Madeira, fui estudar para o Porto e licenciei-me em gestão e mestrado em auditoria e fiscalidade. Sempre trabalhei toda a minha vida em consultoria fiscal, mais propriamente dito em preços de transferência, ok? Basicamente, para explicar assim por alto o que são os preços de transferência, que muitas vezes me fazem esta pergunta.
É logo, não é? Claro.
Logo. Os preços de transferência, basicamente, tentam validar que as operações entre empresas relacionadas cumprem com a legislação sobre o preço de transferência, por assim dizerem. Um exemplo básico. Por exemplo, o Grupo Sonae, o Continente pretende vender garrafas de água à Vorten, ok? O Continente podia ter incentivos a praticar preços diferentes do que os que praticaria caso fizesse esta venda a um cliente final, como um de nós, ok? Estes motivos podem ser fiscais, podem ser de negócio, variados. Mas a legislação de preço de transferência estabelece que o preço praticado entre entidades relacionadas, nomeadamente Vorten e Continente, deve ser exatamente o mesmo ou semelhante àquele que seria praticado entre entidades independentes. E basicamente nós, enquanto consultores, tentamos apoiar o cliente nesta validação que deve ser anual.
Basicamente okay. É para isto. Depois, quando há uma inspeção tributária, existirem os relatórios que confirmam esses preços estão todos ok e não houve transferência de lucros de um lado para o outro, nem otimizações fiscais ilegítimas.
Exatamente. É, imagina, isto é... não é tão importante quando estamos a falar de entidades sediadas na mesma jurisdição, ou seja, se for, entre duas entidades portuguesas, em princípio não há aqui grandes questões, apesar de ter também de haver estes relatórios de preço de transferência. Mas é realmente importante nas transações, por exemplo, entre Portugal e Espanha, porque imagina, podem haver taxas de IRC diferentes e haver incentivos a transferir lucros de um lado para o outro, por exemplo.
Certo.
E sucintamente é basicamente isto os preços de transferência. É uma área muito interessante para quem gosta de gestão e trabalhar números, é muito interessante. Por isso é que eu também gosto tanto do trabalho que faço no meu dia a dia e ainda não o deixei.
Certo. E tens feito isso sempre desde que licenciaste? É sempre preços de transferência. Na parte da fiscalidade é uma especialização grande. Exato.
Eu só te fiz fiscal em geral no meu estágio de 6 meses que estava incluído no mestrado em que fiz de auditoria e fiscalidade. Tive 6 meses a fazer fiscal em geral e depois convidaram-me para integrar os quadros da empresa, mas neste caso teria de escolher uma área de especialização. Como foi a área que mais gostei no estágio, decidi escolher para essa transferência e não me arrependo. É uma área super interessante. Lá está, como disse, para quem gosta de números, para conhecer o negócio das empresas, é fenomenal.
Boa.
E é isso. Tenho uma filha com 6 anos e, por incrível que pareça, já comecei nos investimentos, por assim dizer, na Bolsa Portuguesa, pouco depois de ter começado na faculdade, mas pouco depois também me desinteressei do tema, infelizmente.
Então, não correu bem?
Não, até correu, ganhei algum dinheiro no BCP, normalmente as pessoas perdem dinheiro em BCP, fazia uma transação ou outra, mas no final do dia o lucro era zero, próximo de zero, e pá...
Estavas com uma perspectiva mais de trading, era?
Sim, né? Ou seja, eu nem sabia bem o que é que estava a fazer, olhando para os gráficos e tentando fazer uns trades na brincadeira com valores irrisórios. Depois, por circunstâncias da vida, deixei de fazer esse tipo de investimentos, continuei a trabalhar e ali, mais ou menos, por altura do nascimento da minha filha, também me voltei a interessar por investimentos e pela Bolsa. Voltei-me a iniciar novamente pela Bolsa Portuguesa. Dos últimos trades que fiz, já me lembro que foi Navigator e Jerónimo Martins, por aí. Mas mais uma vez, o resultado nem era muito negativo, nem era muito positivo. Perdia mais tempo do que ganhava em dinheiro, por assim dizer. E comecei a ler e a investigar mais sobre investimentos. E depois, já não me lembro como, deparei-me com o movimento FIRE. Recordo-me perfeitamente que o primeiro blog que vi na altura até foi do Mr. Money Mustache, dos Estados
Boa.
Unidos.
Isso foi mais ou menos em que ano?
2017, 2018. A minha filha nasceu em 2018. Eu lembro-me que a minha mulher estava grávida em 17, foi por aí.
E tu a ver os mercados.
Exato.
Ok.
Deparei-me com esse blog. Tive dias e dias a ler os vários artigos, porque tu deves saber, aquilo é um blog com
Sei, sei.
milhares de artigos, com muita informação. Acho que para quem está a começar no movimento FIRE, acho que é um bom recurso.
Eu costumo recomendar, sim, o Mr. Money Mustache. Ele até tem uma apresentação no. Uma talk que ele fez no. Que está no YouTube, que é muito boa também.
Boa, não sabia. E depois comecei a procurar e depois procurei FIRE em Portugal. E a primeira coisa que me apareceu foi o teu podcast. Tive também vários dias a ouvir os primeiros episódios e comecei a explorar. Depois comecei a falar também sobre isto com a minha mulher,
Sim.
e a tentar passar-lhe a informação, e ela quase que me passou atestado de maluco, por assim dizer. E eu tentei começar a explorar mais o tema. Mas hoje em dia ela já está perfeitamente alinhada e
Boa.
falamos sobre o tema diversas vezes.
Ok, e começaste a fazer então o teu percurso Fire com o Unlocking Fire, não é? No Instagram?
Isso. Entretanto, como estava a dizer, comecei a ler sobre isso, comecei a investir em ETFs alguns anos mais tarde, eu diria que para aí. Estamos em 2023, em 2020 comecei a comprar os meus primeiros ETFs, mas não era consistente, ia comprando, mas também porque na altura ainda não tinha um salário que também conseguisse grandes poupanças, ok? Depois quando consegui já ter alguma poupança mensal, eu comecei a pensar, epá, tenho que fazer alguma coisa a este dinheiro, e foi aí que comecei a investigar mais sobre o tema, e a investigar a fundo mesmo o FIRE e a definir objetivos de longo prazo para que tivesse e a conhecer os ativos que onde queria investir, neste caso os ETFs, são os meus principais ativos na minha carteira atualmente. E foi basicamente isso. Depois, a criação da página, na altura não tinha, nunca gostei muito de redes sociais, sou sincero, a minha página pessoal não tem lá nada, ou quase nada, mas também como é uma boa fonte de informação em algumas páginas, comecei a explorar. E como já fazia alguns investimentos regulares, pensei, epá, tenho de arranjar aqui uma forma de também ter aqui uma motivação extra e algum compromisso, porque acho que ou falares com alguém sobre um objetivo teu, ou mesmo expores, acho que traz um outro compromisso, principalmente quando tens a certeza que é aquele o teu objetivo, final, numa determinada ação, o que quer que seja, traz-te sempre mais compromisso se tiveres partilhado com alguém. E foi por aí, já haviam algumas páginas e
Quando é que
decidi
começou a tua
criar.
página?
Em julho, agosto, julho do ano passado, de 2022.
E quando é que é o teu FIRE? O objetivo?
O meu FIRE é antes dos 45 anos, ok? Ou seja, daqui a 12, 13 anos, mais ou menos.
12, 13 anos. Ok, boa. É esse o plano. E entretanto, as coisas têm estado a correr bem, não é?
Sim, eu continuo a partilhar a evolução do meu património, tudo o que faço a nível de investimentos, essencialmente. Comecei a partilhar tudo, a tentar passar também, porque um dos meus objetivos com a criação da página foi, para além de ter um compromisso extra, também ajudar a melhorar a literacia financeira em Portugal, que, como todos nós sabemos, estamos na cauda da Europa a nível de literacia financeira e quanto mais ajuda e mais informação útil, melhor. E foi também esse um dos meus objetivos.
Então, e aqui,
Ao. Diz, diz.
desculpa, perdi.
Não, diz, diz, força.
Ia juntar aqui então o tema dos cartões de crédito, assim como um bocado teaser. O banco dos
Ok.
cartões de crédito normalmente é uma das áreas que são mais consideradas como negativas para as pessoas, para a parte financeira das pessoas, e que a falta de literacia financeira as faz às vezes usar cartões de crédito mais do que deviam. No entanto, tu arranjas uma maneira de utilizar os cartões de crédito para ganhar mais folga de poupança e depois conseguir investir. Explica lá como é que tu
Sim.
dás esse salto.
Como tu sabes, os cartões de crédito em geral ainda são vistos como, são diabolizados e como, culturalmente em Portugal, quase que são discriminados e vistos de uma forma negativa. Mas se forem utilizados de forma responsável e correta, são uma ferramenta brutal que podem alavancar as vossas finanças pessoais de uma forma brutal. Porque conseguem ter efetivamente uma renda extra no final do mês, para além das vossas poupanças normais de rendimentos que têm do vosso salário, menos as vossas despesas, ou seja, conseguem aqui uma poupança adicional. Como é que isto começou a aparecer? Eu já há algum tempo fazia que usava os cartões para ter cashback, e um dos números partilhados era exatamente quanto é que fazia mensalmente de valores de cashback. E quando comecei a perceber na comunidade que havia interesse, porque o salário médio em Portugal é baixíssimo e muita gente não consegue ter qualquer valor para investir, uma das justificações muitas vezes utilizada para o não investimento é não sobrar nenhum no final do mês, e comecei a perceber que isto realmente tinha interesse, e que, se partilhado da forma correta, pode realmente ser uma mais-valia na nossa comunidade de finanças pessoais no Instagram, no Facebook, e deixar as pessoas deixam de ter uma desculpa para não investirem no final do mês.
Então, e como é que as pessoas passam de pagar taxas de crédito altas nos cartões de crédito para então ganhar dinheiro com os cartões de crédito? Que eu, na parte americana também se fala muito, não é? No movimento FIRE também há mais na ótica de milhas, por exemplo, para viagens. Os principais influencers de independência financeira americanos, o que acabam por usar os cartões é mais para isso, ficam com viagens pagas com grande facilidade, pelo menos aparente. Nós, no nosso caso, não é bem isso, não é?
Não. Aliás, os programas de milhas em Portugal até são muito fracos, diria. Mas pegando aí no caso dos Estados Unidos, efetivamente o cashback é muito difundido na comunidade FIRE e foi aí que eu também percebi o quão difundido era, e em Portugal ainda havia esse handicap, porque ninguém falava sobre o tema. E efetivamente, se queremos ajudar as pessoas, podemos dar-lhes ferramentas para conseguirem ter aqui este rendimento extra. E a forma como devemos fazer é simples, apesar de às vezes as pessoas pensarem que é complexo. Primeiro, é ter uma atitude não consumista perante os cartões, ou seja, vamos pagar com os cartões de crédito aquilo que exatamente pagaríamos com o nosso cartão de débito normal. Ou seja, se tu irias gastar 500 euros com o teu cartão de débito, não é por teres um cartão de crédito com plafond de 2 mil ou 3 mil euros que vais passar a pagar 600 ou 700 euros. Não faz sentido. Ou seja, primeiro é ter esta atitude não consumista. E depois garantir que quando contratamos os cartões de crédito, os mesmos são contratados com pagamento a 100% no final do mês. Porque desta forma conseguimos garantir que não há pagamento, que não há qualquer pagamento de juros no final do extrato. Ou seja, também acho que pode fazer sentido aqui explicar o que é um cartão de crédito para quem não sabe o funcionamento do mesmo. Imaginem, a principal diferença entre um cartão de débito e um cartão de crédito é que o cartão de débito vocês só conseguem utilizar exatamente o saldo que têm lá disponível. Ou seja, imaginem que vocês têm a vossa conta à ordem onde recebem o vosso salário mensal. Vocês só vão conseguir usar o cartão de débito associado até o saldo que vocês têm disponível, ok? Um cartão de crédito, vocês contratualizam com uma entidade financeira um determinado plafond, por exemplo, 1000 euros. Vocês até podem nem ter este valor à ordem ou na conta a débito, mas naquele extrato mensal vão ter disponível aquele plafond para ser utilizado. A única coisa que têm de garantir é que a conta que indicaram para ser feito o débito direto no final do extrato tem aquele valor disponível a quando da data do débito direto. Desta forma, não há qualquer pagamento de juros e estão a utilizar o cartão de crédito da forma mais otimizada possível. Outro ponto que também pode ser relevante é alguns cartões de crédito tentam-vos vender seguros, ok, de proteção de dívida e entre outros. Regra geral, estes seguros são para rejeitar, porque vocês vão e querem utilizar os cartões de crédito como outro cartão de débito, ou seja, vão pagá-lo a 100% no final do mês. Não vai haver dívida, por isso vocês não precisam de qualquer seguro para cobrir esta dívida. Não faz sentido. E se garantirem estas três métricas, estão ok e estão a usar os cartões de crédito a vosso favor e como um boost para as vossas finanças pessoais.
Bom, mas isso é muito importante, portanto, a questão de nós não gastarmos mais só porque podemos, não é? Portanto, manter as despesas controladas, e aqui estamos a tratar apenas de uma otimização. Isto depois psicologicamente é mais difícil, portanto eu gostava de alertar já as pessoas que muitas vezes o que acontece, e está estudado, portanto as empresas financeiras fazem isto por essa razão, que é a pessoa, se tiver um plafond mais alto, vai tender a gastar mais, e a justificação de eu vou ter cashback nesta compra acaba por racionalizar algumas compras que se calhar não fazia de outra maneira, se não tendo o cashback. Portanto, com estes alertas, depois a pessoa otimiza então esse recebimento de cashback. Okay? Aqui tem é controlar para pôr o pagamento também a 100%, como o André disse. Portanto, não isso. Usar o crédito, porque o crédito é que é extremamente caro nos cartões de crédito.
Exatamente. Aqui fazem-me muito essa pergunta e, aliás, não sei se te recordas, Luís, no evento do Currículo Casal.
Sim, é verdade, conhecemos aí já agora.
Sim.
Lá a Rafiki e a Catarina.
É verdade.
E obrigado pelo convite para esse evento.
Sim, foi muito bom. Mas fizeram-me esta pergunta nesse evento, que é: como é que eu garanto que não estou a consumir mais com cartão de crédito? E a forma mais fácil de vocês garantirem que não estão a consumir mais é se tiverem o vosso orçamento pessoal definido. Ou seja, se antes de usarem os cartões de crédito, vocês já tiverem o vosso orçamento no Excel, numa aplicação, imaginem, se gastam 300 ou 400 euros de supermercado, por exemplo, por mês, antes da utilização de cartões de crédito, vocês podem ver se houve alguma alteração da evolução de gastos após a utilização do cartão de crédito. Acho que é a forma mais fácil de fazer este controle.
Sim, claro, sim. Pessoal, pronto, isto é preciso ter uma grande organização financeira para se poder utilizar esta ferramenta dos cartões de crédito. Portanto, isso faz parte desta utilização, porque senão o cashback, se for descontrolado, e os cartões de crédito, se for descontrolado, pode dar, então, mais resultados negativos do que positivos.
Sim, okay. Sem dúvida.
E então, há aqui algum tipo de cartões que tu mais recomendes que sejam interessantes para a comunidade?
É o que eu costumo dizer a toda a gente. O mínimo dos mínimos que toda a gente deveria fazer era ter o Satellite Black Plus, ok? Que é um cartão que vos dá o quê? Dá-vos 3% de cashback nas principais despesas da maioria dos agregados familiares. Nomeadamente supermercado, restaurantes e combustível. Okay? Ok? Ou seja, se no vosso agregado a grande maioria das vossas despesas mensais são estas, vocês apenas com este cartão conseguem garantir que grande parte das vossas despesas mensais estão cobertas por um sistema de cashback, por assim dizer, o que é ótimo. Ok? Este cartão tem limite anual de 120 euros, o que corresponde a 4 mil euros de gastos elegíveis destas três categorias. Uhum. E se gastarem mais do que isto, eventualmente podem ver se o vosso companheiro pode contratar outro cartão, ou seja, terem dois cartões para que desta forma tenham 8 mil euros mensais, por exemplo. Para além disto, se quiserem garantir cashback em todas as outras tipologias de operações que não que sejam supermercados, restaurantes e combustíveis, têm neste momento o Plutus, ok? Que vos dá 3% na criptomoeda deles. Até amanhã tem também o IT, que dava 3% de cashback também em tudo, mas a IT, no final da semana passada, comunicou que o cashback irá acabar no dia 31 de outubro. Também é verdade que no dia a seguir disponibilizaram no site deles que vão ter novidades sobre cashback coming soon, ou seja, em breve, vão ter novidades em breve. Por isso, vamos ver de que forma que vão alterar o programa de cashback deles. Uma coisa é certa, se eliminarem o cashback de todo, eu diria que o cartão vai deixar de ser utilizado quase pela totalidade das pessoas. Por isso,
isto não aqui acredito. Também, isto é um bocado como nos mercados também existe um bocado isto, que é tem que estar em cima do que está a acontecer, porque há muitas alterações no quem é que está a dar agora o melhor cashback, quem é que vem, novos projetos, isso tem tido muitas alterações, é isso?
Sim, infelizmente estes programas de cashback entre cartões têm alterações recorrentes, ok? E eu sempre disse que o IT não percebia muito bem como é que poderia ser um cartão sustentável no longo prazo, porque nem mensalidade cobra. Por exemplo, o Plutus, por outro lado, cobra mensalidades. Tudo bem que, apesar de o IT ser um cartão Visa e ganhar com a transacionabilidade do cartão, ou seja, cada vez que o cartão IT é passado num terminal, a IT ganha com a comissão cobrada ao comerciante.
Ao comerciante.
Mas
não é 3%.
Não é 3%. Ainda para mais, o IT é um cartão de débito, nem é de crédito. Por isso a comissão também é mais baixa. Por isso, eu diria que ou vão meter algum tipo de subscrição ou vão limitar a percentagem de cashback. Vamos ver que novidades é que têm aí. A outra opção é o Plutus.
Vou só aproveitar aqui uma pergunta, que é esta. O que é a taxa de serviço do comerciante? Porque isto é importante aqui para o tópico. Portanto, há aqui uma questão que é, pode explicar o que é a taxa de serviço do comerciante?
A taxa, não sei se é esta nomenclatura que é utilizada, mas essencialmente é a comissão que é cobrada ao comerciante pela utilização de um terminal de pagamento no seu estabelecimento. Por exemplo, eu vou à Zara, por exemplo, pagar com o IT. A Zara, para conseguir receber este pagamento via cartão multibanco, ou seja, cartão débito, neste caso o IT, vai ser cobrada uma comissão. E é esta comissão que muitas vezes é a remuneração das entidades financeiras.
Isto é importante aqui até a parte da literacia financeira mais em geral, que nos cartões e nos pagamentos que nós fazemos existe sempre um custo, e também no dinheiro, não é? Quando os comerciantes recebem dinheiro, têm para já um risco de assalto, têm que depois ir depositar ao banco, isso gera custos, ou uma entidade ir buscar o dinheiro à loja, e os planos de pagamento também parece tudo muito automático e muito informatizado, mas também tem pagamentos, e chega a ser os tais 3%, por exemplo, quando se faz compras de PayPal, a PayPal até chega a cobrar 3% aos comerciantes pela utilização. O que para alguns serviços pode ser a única maneira até de se receber o dinheiro, serviços mais digitais, e foi assim que a PayPal apareceu, e portanto até é muito aceite. Para mim, por exemplo, faz-me sempre uma confusão enorme, porque as pessoas até aqui no grupo, no FIRE, não é? Normalmente estão a olhar para os custos, e os custos de gestão dos fundos são, por exemplo, 1% ao ano. E 1% ao ano é loucura. É. Mas depois, nestes pagamentos, às vezes é 3% que são cobrados por estas entidades. E já tive até, agora partilhava isso, já tive até pessoas a querer, por exemplo, subscrever o fundo e usar cartão de crédito ou qualquer coisa do género, em que nós dizemos, olha, isso basicamente era a comissão de 2 ou 3 anos de gestão, portanto não podemos aceitar, ou então é passado para o investidor, né? O investidor paga, até fica estranho como é que algumas entidades, tipo corretoras, aceitam cartões de crédito para a pessoa colocar dinheiro na corretora, quer dizer que ganham margens tão grandes que dá para cobrar esses, podem ter condições mais favoráveis, mas 1% que seja, num cartão de crédito. Mas pronto, isto é para dizer que nunca há nada grátis, ou seja, há sempre alguém a pagar. Portanto, neste caso são os comerciantes que muitas vezes pagam a estas entidades essas comissões. E alguns serviços mais que apareceram recentemente, até meios de pagamento como o Revolut ou assim, tiveram como estratégia colocar o máximo de cartões nas pessoas para irem buscar uma parte dessa comissão.
Certo. Olha, dou-te um exemplo. O Revolut, na Europa ainda não implementou isto, mas se implementar vai ser muito mal. Mas nos Estados Unidos, um carregamento do Revolut atualmente tem quase 3% de comissão para pagar, para adicionar dinheiro com cartão.
Pois.
Por isso...
Não, e agora Europa... eles de algum modo estão a suportar esse custo. Não deve ser 3%, isso acho muito. Mas há algum custo que seja aqueles top-ups, estará a ser suportado. Aliás, pronto, não sei, as pessoas conhecem, o Revolut já é muito conhecido, mas até há pouco tempo ainda não tinha dado lucro por causa destas situações. Ou seja, é um bocado de perspectiva de startup, vamos começar, massificar, toda a gente nos conhece, ficamos com muitos serviços, agora já têm investimentos e tudo, e ganham nesses o que perdem, que é o custo de arranjar clientes na parte de top-ups e outros serviços gratuitos que eles fazem. Aliás, até enviar o cartão para casa gratuitamente, porque o cartão tem um custo.
Certo. Já são 6 euros, 6 ou 7 euros, se bem me recordo.
Agora já cobram isso?
Sim. Cartão físico.
Boa. E então, aqui no cashback também temos este modelo. Que, como é que tu vês essa Plutus, por exemplo, a financiar-se? Tem que ganhar de algum lado para conseguir dar o cashback.
Isso. A Plutus já tem outras formas de monetizar, por assim dizer, a utilização do seu programa de cashback. Para além da transacionabilidade, que também é aplicável ao IT, tem as parcerias com as marcas com as quais estabelece os perks, nomeadamente Netflix, Lidl, Mercadona, Pingdoce, entre outras.
Explica só o que é os perks.
Ah, ok.
Entretanto, já sabe, mas acho que a comunidade é capaz de não saber.
É verdade. Né? Porque, imagina, tu no Plutus tens 3% de cashback em tudo, com determinados limites consoante a tua subscrição, ok? E tens também acesso a determinados perks. O que é um perk? Basicamente, dão-te 100% de cashback até 10€ mensais em determinados retalhistas ou serviços, ok? Também consoante a tua subscrição. Vamos imaginando a data atual de hoje que nós temos a subscrição Everyday, que é a que custa atualmente, porque vão mudar entretanto as regras, mas atualmente custa 4,99€ e tem acesso a 2.000€ de gastos elegíveis e a dois perks, ok? Vocês selecionam mensalmente o vosso perk, por exemplo, selecionam Pingdoce e Mercadona,
Netflix.
Por isso.
Eu tenho a Netflix.
E Netflix, ok. E ao fazerem o pagamento com o Plutus, garantem 100% de cashback até 10€ nesses retalhistas.
Até okay? 10 Plu. 10 Plu.
Até 10€ equivalente em Plu. O equivalente a 10€ em Plu, exatamente, para ser correto.
Mas já agora, aqui, a mim parece, da experiência, só uso há pouco tempo e até tive assim, uma situação com o cancelamento do cartão, que nunca mais me resolveu, e fiquei um bocado estressado com aquilo. Portanto, isto é algo que, atenção, isto é mundo cripto, tem uma parte cartão físico, cashback, mas também tem a parte cripto e, portanto, não há regulação e, portanto, muito cuidado com estas situações, certo. Ok? O que acontece com o Plu é que ele tende a desvalorizar, não é? Isso pode estar logo programado, sim, de maneira que a percentagem de cashback que nós vemos é maior do que na realidade vamos obter, porque ela vai desvalorizar.
O Plu vale menos, sim. Mas, efetivamente, a criptomoeda deles tem vindo a desvalorizar, ok? Principalmente nos últimos 4 meses, sensivelmente. Porquê? Porque também têm vindo a implementar muitas alterações no projeto. O projeto, tal como está atualmente, não é sustentável, ok? Porque tu, imagina, tu com a subscrição Everyday, tens dois perks que dá o equivalente a cerca de 20€, quando o teu custo com a subscrição são apenas 5, ok? Eles estão aqui a implementar alterações no projeto para o tornar mais sustentável e também mudaram de parceiro bancário, que era a antiga Solaris, para a Moldur Finance, que é, por acaso, o mesmo parceiro bancário do Revolut. Com estas alterações todas, tiveram também de acabar com os cartões físicos do antigo parceiro bancário. Atualmente ainda não temos cartões físicos do atual parceiro, da Moldur. Já estão, atualmente só temos o cartão virtual, ok? Ou seja, para conseguir, e ainda uma outra desvantagem, que para mim é o principal motivo para que o Plus está a desvalorizar, que é, para além de não termos cartão físico ainda, também não, ainda não tem a licença para operar com a Apple Pay e com a Google Pay. Ou seja, uma pessoa que quer usar o cartão Plus fisicamente, tem de usar através do cartão Curve, ok? O Curve é um agregador... Curve. É um agregador de cartão, isto é muita informação, mas okay. O Curve o que faz é agregar diversos cartões numa única aplicação ou cartão físico, ok? Vocês já com a aplicação do Curve fazem o registro e podem adicionar vários cartões lá, consoante também a vossa subscrição. A única forma de utilizar o Plutus atualmente é através do Curve.
Okay. Eu aqui vou fazer também um disclaimer, que é, eu por acaso investi no Curve há uns anos atrás, a partir de crowdfunding, um valor relativamente reduzido, mas achei interessante o projeto. Nem era pela parte, eu já te disse isso, né? Nem era pela parte do cashback, era mais pela organização dos cartões e os cartões de outras entidades, também tinha assim uns benefícios, mas achei um projeto interessante. Depois até deixei de ligar muito porque o Apple Pay fazia um bocado isso, de agregar os vários cartões. Entretanto passei a usar outra vez por causa disto do Plutus.
Também referi, já que falámos sobre o Curve, salientar uma característica importante do Curve, que é a opção de Go Back in Time. Ou seja, vocês com o Curve conseguem, imaginem que pagam uma determinada transação com o Curve associada a um cartão de débito da vossa conta normal, mas querem garantir cashback nessa operação. Vocês conseguem ir um determinado número de dias atrás. Ou seja, imaginem que no fim de semana fizeram um pagamento com o cartão de débito normal, associado ao Curve. E hoje já têm saldo no Plutus e fazem go back in time dessa operação para o Plutus e garantem cashback nessa operação. Conseguem transacionar operações do passado feitas com o Curve, com associado a outro cartão, para um outro cartão. O que pode ser interessante.
Boa, sim. Essa é uma das features que eu até desconheci e que tu mostraste que é boa, fazer o Sim. Go Back in Time. E assim, lá está, naquele que estávamos a falar, no Plutus, existe sempre algum risco, que é, se eu tenho que carregar, não é um cartão de crédito, é um sítio para onde eu transfiro dinheiro para pagar algumas despesas, e depois tenho o cashback pagando as despesas. Se tiver as despesas, só elas forem pagas por outro cartão e depois passo para o Plutus e fizer go back in time, então não tenho risco nenhum, não é? Porque foi ali quase instantâneo.
Exato, é isso. Sim, essa é uma das formas de efetivamente mitigar o risco associado ao projeto cripto do Plutus, é verdade.
Sim. E depois, em termos do projeto cripto, estive a investigar e aquilo está um bocado disperso. Ou seja, eu estava a ver, o CEO está em Londres e a empresa operações em Londres, mas depois o site é .it, que é Itália, e depois tem a empresa na Lituânia, não é? Portanto, há aqui aquela várias entidades jurídicas que, pronto, pode ser complicado. É preciso ter atenção nestas coisas, mas, entretanto, vai dando o tal cashback de 3% em Plu. Há sim outras situações que identifiques como interessantes para a comunidade, aqui para o... Ah, é verdade, desculpa. Aqui eu fiz um survey na comunidade, no FireTalks Portugal, no Facebook, sobre se as pessoas já tinham alguns cartões de cashback, se usavam muitos cartões de cashback, só um ou nenhum. E ganhou nenhum, portanto há aqui muita margem. Sim. Entre 330 votos hoje, agora temos 54% que não usa qualquer cartão de cashback, e depois está equilibrado entre uso um cartão de cashback ou uso vários. E os comentários, pronto, aqui está muitos com o Plutus, o CTLM Black, Unibanco, o Iti, Revolut, Universo, já disse? Não.
Não.
WeSync, portanto são estes os cartões.
Aqui uma nota interessante: vocês, por exemplo, com o Plutus conseguem fazer pagamentos dos vossos impostos e gerar cashback, o que é sempre interessante.
Sim, isso é muito interessante.
Já que os impostos têm de ser pagos, e têm, se vocês forem a uma repartição de finanças e pagarem os vossos impostos com o vosso cartão Plutus, conseguem ter cashback nessas operações, o que pode ser interessante.
Pois, é capaz de valer a pena para alguns montantes ir à repartição de finanças fazer o pagamento. Já se ficam com esta dica.
Sim.
Acabam por ter 3% em Plu. Então, e há... Tu consegues fazer cashback em quase todas as tuas transações ou há algumas que estejam completamente fora?
Transferências bancárias e créditos hipotecários, por assim dizer, não conseguimos cashback. Infelizmente, okay. Senão estaríamos todos ricos.
Boa. Ok. E então, aqui em termos de cashback, alguma situação extra à parte da tua comunidade, não é? Portanto, tu, entretanto, acabaste de formar uma comunidade que acaba por ajudar as pessoas nesta situação das trocas que vão existindo entre os cartões. Portanto, as pessoas podem assistir à tua masterclass sobre cartões, não é?
Sim.
E depois ficam dentro de uma comunidade que vai dando um apoio mais constante para essas trocas que vão existindo.
Nós
Conta lá.
inicialmente recriámos a comunidade com o intuito de ajudar as pessoas com eventuais dúvidas que tivessem sobre cartões, e mesmo no processo de contratação e com algum processo de transação que com erros ou dúvidas na adesão ou o que quer que fosse, porque quer queiramos, quer não, muitas vezes estes processos geridos com entidades financeiras podem ser complexos. Entretanto, a comunidade evolui tanto, já evolui bastante. Entretanto, já somos quase 1.100 pessoas, já tenho uma equipa de 10 moderadores, aos quais eu aproveito aqui para agradecer por terem feito um trabalho fantástico no crescimento desta comunidade, tanto na identificação de novas
Boa.
oportunidades como a ajudar os outros membros. Mas atualmente esta comunidade já vai muito para além do cashback. É como eu estou sempre a dizer, isto é quase uma comunidade 360 de finanças pessoais. Nós falamos sobre tudo, sobre investimentos, sobre cashback, como é lógico, sobre crédito à habitação, sobre oportunidades de poupança em eletricidade, supermercados. Já implementamos desde o verão uma rúbrica que é, pelo menos, ter um convidado especial para falar sobre determinados temas, e aproveito aqui também para anunciar que o Luís vai lá estar a falar sobre PPRs. Ainda não fechámos a data, Luís, mas vai
Será que
estar
podemos ver?
ou em novembro ou em dezembro. Vamos ter o Luís lá na nossa comunidade. Já
Combinado.
tivemos lá pessoas a falar sobre crédito à habitação, sobre investimentos. Vamos ter ainda este mês uma pessoa a falar sobre ETFs, que por acaso é um dos nossos moderadores e deve ser das pessoas mais avançadas no seu percurso para FIRE. Tem um portfólio, já diria que invejável, por assim dizer, e tem muita experiência. Vamos ter esse prazer de ter este testemunho sobre ETFs, principalmente. Tivemos a Rita Pissarra, por exemplo, um testemunho sobre o seu percurso para FIRE, também foi muito interessante. Ou seja,
Então
já é uma.
vou só aproveitar aqui para já agora, este episódio fica já para as pessoas marcarem a data, que também virá aqui ao podcast, a Rita também virá aqui ao podcast no dia 21 de novembro, com certeza. Já agora que
Boa,
nada
boa.
acho. Não. 20 de novembro. Também é uma segunda-feira, dia
20 de
20 de
novembro.
novembro.
Ah, ok, boa. Vale muito a pena. A comunidade ficou maravilhada com o testemunho dela. É uma pessoa super acessível. Foi uma sessão mesmo muito boa. E depois também implementámos agora mais recentemente lives de esclarecimento de dúvidas, têm sido uma mais-valia brutal. E também, como tu bem sabes, temos convívios mensais presenciais, em que ainda ontem tivemos o último convívio no Porto, tiveram mais de 60 pessoas, o que é brutal, porque, como muita gente sabe, o dinheiro ainda é tabu, e
Sim.
aqui, e desta forma, temos uma oportunidade de falar com pessoas com os mesmos interesses, partilhar ideias. E até já saíram negócios desta comunidade. Por isso.
Excelente, excelente. Não, isso é sempre bom. Nós também, por acaso, também fizemos. Foi aqui da mentoria que eu fiz com ela, fizemos o Fire Bootcamp e depois até organizámos uma caminhada. Foi giro com o grupo também. Foi. Recentemente, e isso é sempre bom pôr as pessoas a falar umas com as outras e a ajudarem-se mutuamente e até a puxarem para ficar no caminho, não é? Que às vezes o mais difícil é aguardar pelo juro composto a aparecer, não é? Que fala-se muito no juro composto, depois vivê-lo demora um bocadinho mais tempo do que nos gráficos.
Exatamente.
Nos gráficos aquilo é rapidíssimo, no dia-a-dia não é assim tão rápido e, portanto, é importante ter uma comunidade que nos apoia no processo.
É isso. Outra coisa também que eu também aproveitava, que era, eu recebia muitas vezes mensagens de pessoas no Instagram a dizer que muitas vezes não arriscavam entrar neste tipo de coisas porque sentiam que podiam estar a ser alvo de algum esquema ou de uma burla. Ou seja, nós com esta comunidade temos também de garantir que tudo o que lá está é seguro, ok? É por isso que eu peço a toda a gente sempre, antes de partilharem coisas, falarem connosco, ok? Porque desta forma conseguimos garantir que a informação que lá está é fidedigna, vem de pessoas confiáveis e desta forma conseguimos que ninguém perca dinheiro e mesmo com os vários bónus que lá promovemos, até à data nunca ninguém perdeu dinheiro. E é esse também o objetivo, criar confiança nas pessoas, porque muita gente às vezes não arrisca em coisas que quase não tem risco nenhum e que vale a pena às vezes meter lá o nosso dinheiro para ganhar um extra ao final do mês. Foi também esta uma das minhas motivações para criar esta comunidade e dedicar tanto do meu tempo. Quem fala mais comigo e quem lida comigo sabe o tempo que tenho dedicado a esta comunidade, mas é um prazer. Ainda ontem saí do convívio do Porto, de coração cheio, porque as pessoas gostam mesmo deste tipo de iniciativa e precisam de conviver com pessoas, falar com pessoas com os mesmos interesses e, em comunidade, o crescimento é muito mais sustentável e muito mais fácil de percorrer, por assim dizer.
Boa. Eu tive algumas questões em termos da comunidade e do crescimento deste grupo, que seria no sentido de que algumas maneiras de obter cashback são, assim, se calhar não tão bem vistas pelas financeiras e que muita gente a fazer isso podia acabar com isso para todos. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Houve alguma questão que tenha acontecido de cashbacks que não funcionem ou pessoas que tenham sido, não sei, penalizadas de alguma maneira por isso?
Não, penalizações não existem. O que às vezes vai acontecendo é que determinados buracos, por assim dizer, nos sistemas de cashback das financeiras vão mudando ao longo do tempo e, mais uma vez, em comunidade, com troca de informação em número e em quantidade de pessoas, estas coisas são mais fáceis de serem identificadas e alteradas, por assim dizer.
Sim.
Lá está, por exemplo, uma das entidades, uma das aplicações que nós usávamos bastante, a Verse, deixou de ter atividade, eles fecharam. E não é por mais ou menos pessoas usarem, ou seja, eles até supostamente quereriam que as pessoas utilizassem, mas simplesmente o modelo de funcionamento deles não era rentável. Por isso é tentar adaptar e...
há muitos... há muitos... Por exemplo, essa Verse, eu lembro, é uma startup a começar e a dar um bónus qualquer para as pessoas aderirem, não é?
Isso.
As pessoas depois acabam por ir buscar o bónus e não acabam por não usar o serviço, é só despesa e não é sustentável. Sim.
Estas coisas vão e vêm, o que nós temos de fazer é adaptar-nos e procurar novas oportunidades e seguir, por assim dizer.
Sim, claro. Ok. Então, temos aí uma grande comunidade em busca do FIRE, com... Tu já falaste, acho que em termos de números, quanto é que se consegue de cashback assim em média na comunidade, não é? As pessoas partilham alguns valores?
Nós temos um ficheiro comum em que nós incentivamos as pessoas, também lá está aquele espírito de compromisso de apresentar os números mensais. O ficheiro comum que temos não é de apenas cashback, é para free money como um todo, ou seja, tudo o que é identificado lá na comunidade, as pessoas contabilizam e registram esse valor. O valor atualmente, médio mensal, anda em cerca de 170 euros, mais ou menos. E temos também um ficheiro paralelo que está no mesmo ficheiro, mas que essencialmente é onde está lançado o nosso desafio que inicialmente começou na comunidade e que eu partilhei no Instagram, que é o desafio do 0 a 1 milhão de euros com cashback. Basicamente, é incentivar as pessoas em que todo o free money ou dinheiro grátis que consigam, que o invistam, se não tiverem outro para Sim. onde direcionar o dinheiro. Se for dinheiro disponível, invistam para tentar atingir 1 milhão de euros ou o máximo possível. E já temos uma carteira, da última vez que eu vi, já valia quase 25 mil euros. O que é interessante. É trazer este espírito de motivação e de compromisso que, efetivamente, dou-te outro exemplo. Houve recentemente um passatempo da sociedade da Sociedade Ponto Verde, que era o Acerta e Recicla, em que basicamente eles atribuíram 20 vales de 750 euros e 40 vales de 40 euros, exatamente. Para teres uma ideia, na comunidade foram distribuídos 16 vales de 750 euros e 24 vales de 40 euros. Porquê? O espírito de comunidade e as pessoas a puxarem umas pelas outras e em busca de informação foi uma coisa espetacular.
Boa, muito bem. Excelente. Olha, André, já estamos aqui à aproximada da hora. Gostava de fazer assim umas perguntas que nós fazemos aqui aos convidados, que é para já assim para a comunidade. Não sei se há algum conteúdo específico de cashback que possas partilhar, de recursos, livros ou esse tipo de abordagens. Provavelmente não existirá, vais ser tu a fazer um livro sobre cashback em Portugal, qualquer coisa desse género. Mas assim, os recursos, para além do Mr. Money Mustache que falaste no início, quais é que são os recursos que tu dizes assim à nossa comunidade que deve ler, assistir, ouvir podcasts, audiobooks?
Imagina, eu também, quando encontrei o blog do Mr. Money Mustache, encontrei também o blog do Frugalístico, do João Águas. Conheces?
Não conheço.
Então, eu acho que
tenho que conhecer, então, Frugalístico, do João Águas.
O Frugalístico, do João Águas. Ele já não... Eu nunca mais lá fui, sou sincero, mas... ele, na altura em que eu andei a pesquisar sobre o movimento FIRE, atualizava recorrentemente o blog dele com informação relevante, ok? E foi também um dos meus recursos no início para ler sobre FIRE. A nível de
e qualquer... ele está cá em Portugal?
Não, se bem me lembro, eu acho que ele vivia na Suíça.
Ok.
Mas ele não estava em Portugal. Eu já não vou lá para aí há uns 2 anos. Mas eu lembro-me que era interessante. Não sei se ele continua a atualizar ou não, mas na altura foi um recurso interessante. O Fire Talks Portugal, como é lógico, e também a nível de podcasts, sigo com frequência o Rico Casal e o da Fire.pt com o Pedro Gomes. São assim os podcasts em Portugal. Okay. Sou sincero, atualmente não sou muito... fã ou não tenho muito tempo para podcasts, infelizmente. Na altura em que pesquisei mais a fundo, aí dediquei-me. Atualmente, infelizmente, não o tenho feito. Uhum. A nível de livros, um livro que me ajudou bastante a conhecer o tipo de ativos em que vou investir e a estratégia de investimento mais adequada para mim e para o meu perfil de investidor, na altura, foi o All About Asset Allocation. Tudo sobre a alocação de ativos do Richard Furry. Não sei se conheces.
Sim. Eu conheço esse autor. Ele normalmente está ativo no LinkedIn. Ouve as coisas dele no LinkedIn. No livro,
sim.
O livro, acho que... O livro não li. All About Asset Allocation. Mas é... Sim, ele fala muito em ETFs e...
É um livro com uma escrita... Apesar de ser em inglês, a Júlia que não tem tradução para português... É uma escrita muito simples, mesmo para quem não percebe nada de investimentos, acho que qualquer pessoa consegue perceber os conceitos e o tipo de ativos. Acho que é uma boa base para começar a pensar na nossa estratégia de investimento a longo prazo, por assim dizer. Foi uma boa...
Ok. Vou pôr o link aqui nos comentários do podcast. Ok.
Ok. O Pai Rico, Pai Pobre, que toda a gente tem de ler. Outro livro também bastante interessante que eu li foi o The Bitcoin Standard, do Safae Damos. Acho que não, te conheces, Luís?
Não, esse também não li.
É um livro, lá está, é mais virado para criptomoedas e de todas as características do porquê de Bitcoin poder ser considerada uma boa reserva de valor no futuro. E dá também um enquadramento histórico da evolução da moeda e dos meios de troca utilizados no passado até à moeda fiat de hoje em dia. Acho que é também um bom enquadramento histórico e também foi um livro que me influenciou a colocar uma percentagem ainda que muito baixa do meu portfólio em Bitcoin.
Ok.
Boa. Acho que também vale a pena e este tem tradução em português, o que facilita muito a muita gente.
Ok, André.
E por último, tenho aqui um livro, acho que mais motivacional, mas é o que me dá aquele fogo diário para meter volume na minha ação diária, que é o The 10X Rule, do Grant Cardone. Conheces?
Ok, conheço. Esse ouvi em audiobook, ainda é mais
entusiasmante. Ouvi também.
O personagem, não vou muito com ele no Instagram, com os jats e não sei o quê, mas o livro é bom, sim.
Assim, o livro é bom, o conceito também é bom para a pessoa se desafiar e estabelecer objetivos mais ambiciosos.
Sim.
Mas sim, concordo contigo que já virou muito para o comercial e para,
sim, sim.
E para ostentar, por assim dizer.
Mas falando de jatos, tanto Fire, qual é que seria a tua viagem de sonho? Que é o que eu também costumo perguntar aos convidados.
A minha viagem de sonho, e também porque eu, quando estive na faculdade, fiz uma summer school em São Francisco, nos Estados Unidos. E desde essa altura que fiquei com esse bichinho, porque não a pude fazer, é fazer a Route 66, a Rota 66, nos Estados Unidos, que liga Chicago à Califórnia.
À costa, sim.
Isso.
Boa, parece uma boa viagem. Muito bem. Então, e assim para terminar, qual é que seria um conselho que tu darias à nossa comunidade, assim, no âmbito da independência financeira?
Eu gosto muito de deixar uma dica genérica, principalmente para quem está a começar a colocar em dia as suas finanças pessoais, que é, se ainda não têm um orçamento pessoal definido, façam, não custa assim tanto, comecem a registar as vossas despesas, os vossos rendimentos, para terem a noção de onde é que podem alterar determinados comportamentos consumistas ou não. E onde é que podem melhorar. Imaginem que têm um problema financeiro e que têm de cortar alguma despesa. Se vocês tiverem um orçamento pessoal, já conseguem projetar onde é que podem poupar. Acho que a nível de eficiência financeira do próprio orçamento pessoal é muito bom. Eu, a partir do momento em que defini com a minha mulher que íamos comprar casa, ainda não tínhamos este orçamento pessoal, não fazia ideia de quais é que eram as nossas despesas, e eu pensei, epá, para me comprometer com uma prestação ao banco, tenho de saber quanto é que gasto. Eu sei quanto é que ganho, mas não sei quanto é que gasto. E a partir daí, desde 2017, que fazemos os nossos registros diários de gastos, de rendimentos e despesas, e acho que faz toda a diferença. Outro ponto, são três pontos para mim. Okay. Primeiro é o orçamento pessoal. Sim. O segundo é registarem mensalmente a evolução do vosso património, principalmente numa fase inicial de que começam a vossa vida de investimento, por assim dizer, para que isto pode vos trazer uma motivação extra de verem o vosso número aumentar ou a diminuir.
Isso não convém, mas sim.
Mas pode
mas
acontecer.
Vai acontecer.
No caminho para Fire vai acontecer terem uma evolução negativa num determinado período, por isso é também importante ter esta noção, mas registar o património acho que também faz toda a diferença, nem que seja em termos motivacionais. E a outra é tentem arranjar uma renda extra, e como vem com este episódio, só não tem uma renda extra no final do mês, nem que sejam 30 ou 40 euros mensais, quem não quer.
Boa.
É essencialmente isto.
Grande André, muito obrigado. Vocês já sabem aqui a comunidade, tivemos aqui a falar de cashback e de uma maneira que vocês conseguem então compor um bocado o vosso orçamento, se tiverem a utilizar bem. Portanto, o André até focou aqui os riscos que existe na utilização destes cartões, caso não se faça algumas precauções. Se tivermos as precauções, estivermos conscientes dos nossos gastos, se pagarmos a 100%, podemos então beneficiar do cashback e isso dá este extra mensal que nos vai ajudar a conseguir investir mais. Portanto, sempre com esse foco na organização e na otimização então das nossas despesas. O alerta principal é não gastar mais só porque se tem cashback e evitar os juros das entidades financeiras, portanto, tirar só esta parte mais positiva, que já se sabe que é um chamariz das financeiras para este universo, e depois nós temos que controlar. Portanto, exatamente. Muito conteúdo aqui com o André, já sabem, ele depois tem uma masterclass, onde fala mais especificamente dos vários cartões, já deu aqui algumas dicas de alguns cartões, e sigam depois também no Instagram, não é? Unlocking Fire, é o principal sítio onde tu estás.
Sim.
E depois da Masterclass existe uma comunidade que também fala de mais temas do que apenas dos cartões. Portanto,
sim.
Fica aqui o convite mesmo. Para conhecerem mais do André.
Boa. Luís, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer.
Obrigado, André. Então, vá.
Até à próxima. Obrigado. Um abraço,
Luís. Tchau a todos. Abraço a todos. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!